E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Data foi criada em 1988 com o objetivo de aumentar aí, o conhecimento da população sobre as formas de prevenção e de tratamento dessa doença, Elizabeth Feige.
E hoje também a lei que institui essa data, Edson, tem aí o Dia de Combate ao Câncer de Mama, que completa 9 anos. Então, é combate ao câncer e o câncer de mama também.
É, especialmente, né? Exatamente. E consciente do papel que tem nesse debate, né, de informar o ouvinte, o painel eletrônico vai aproveitar então essa data para conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Para isso, vai falar com a gente, já está na ponta da linha, o doutor Luciano Santos, que é diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutor Luciano, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia Edson, bom dia Elizabeth, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui participando desse momento com vocês.
Pois é, doutor, vamos começar perguntando o seguinte, qual que é o tipo de, só quais são, né, os tipos de câncer mais comuns no nosso país? O Brasil tem alguma diferença significativa em relação a outros países, com relação aos tipos de câncer que são mais incidentes aqui?
Com relação à maioria dos países, até que nós não temos tanta diferença, né? O câncer mais prevalente no Brasil, como na maioria dos países, é o câncer de pele, né? O câncer de pele não melanoma. Mas quando a gente exclui o câncer de pele, então nós temos aqui no sexo masculino o câncer de próstata, o câncer de pulmão e o câncer de intestino, como em outros países. E nas mulheres nós vamos ter o câncer de mama, óbvio, o câncer de intestino e pulmão também, mas o que chama a atenção é o número de câncer de colo de útero, que ainda tem uma alta prevalência no nosso país, no sexo feminino.
Interessante, porque a gente sempre vê falar muito no câncer de mama, inclusive no Outubro Rosa faz, deu aquela campanha, mas o câncer de colo de útero também é muito incidente, né? Ele tem como, né, a gente tem aí as diversas formas de prevenção do câncer de mama, inclusive da questão da busca de diagnóstico, a importância do exame. No caso do câncer de útero, existe como prevenir, doutor? Ou, de fato, ele é mais complicado de diagnosticar?
Na verdade, a prevenção do câncer de colo de útero, teoricamente, é até mais simples e fácil do que do câncer de mama. Porque no caso do colo de útero, a gente tem os fatores causais muito bem estabelecidos. E o principal fator causal do câncer de colo de útero é a infecção pelo vírus HPV. Então, uma vez que você consiga evitar este tipo de infecção, você tem um impacto de até 70% no número de casos de câncer de colo de útero. E, como a gente sabe, por exemplo, há disponível no Brasil a vacina contra o HPV. Essa vacina existe na rede pública como na rede privada e seria uma medida de alto impacto na redução do câncer de colo de útero. Então, a gente teria a vacina, a avaliação ginecológica com anual para as mulheres a partir dos 18 anos ou a partir do início da atividade sexual. Uhum. Então, são duas medidas que ajudariam bastante a reduzir essa incidência.
Mas a vacina, ela não é para todos, né? Todas as mulheres, nem todos os homens. Ela tem um público-alvo que recebe essa vacina aqui no Brasil. Isso aí não dificulta para que outras mulheres possam fazer essa prevenção, doutor Luciano?
Não, o que é que acontece? A vacina, hoje, ela tem um público-alvo realmente mais restrito, que tem uma faixa etária até 14, 15 anos, né? Mas o grande problema é que essa vacinação tem um número muito baixo de usuários.
De adesão, né?
Exatamente. Os pais, eles têm alguns receios, né? Algumas lendas urbanas foram criadas em torno dessa vacina e acaba que a gente tem um número muito abaixo do que deveria ser atingido. E a gente tem que lembrar, a gente vacina essa geração para protegê-la no futuro. Para aquelas pessoas que não têm acesso à vacina pela rede pública, é possível usar essa vacina numa idade maior pela rede privada, mas já há um estudo tentando fazer com que essa faixa etária seja ampliada. Isso é tão importante que, por exemplo, na Austrália, eles fizeram uma campanha de vacinação, de supervisão, de exame dessas mulheres, e eles têm um plano assim, bem ousado de acabar com o câncer de colo de útero até o final da próxima década. Né?
Então,
e a gente precisa trabalhar melhor isso.
A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela pretende fazer alguma gestão para que essa faixa etária seja ampliada, e ampliada para que idade, doutor Luciano?
Então, já existem países da Europa, por exemplo, que ampliaram essa faixa para até 30 anos, né, tentando atingir um número maior de mulheres, assim como um número maior de homens, né, associando a programas de incentivo da mulher comparecer ao ginecologista, fazer o exame anual, programas educativos também, ensinando a população a entender a relação entre o vírus e o câncer. Tá? E a Sociedade Brasileira de Oncologia, ela participa todas as vezes que é convidada a desses fóruns de debate, trazendo a parte científica que pode embasar um programa de saúde pública como esse.
Agora, existe ligação entre o câncer de mama e o câncer de útero? Ou seja, eu já vi casos, por exemplo, de pacientes que tiveram câncer de mama e conseguiram, né, a cura do câncer de mama, mas como medida preventiva depois fizeram uma cirurgia de estectomia para extrair o útero. Esse tipo de procedimento é corrente? Eles têm comprovação científica de que pode prevenir o câncer de útero em pacientes que já tiveram câncer de mama?
Não, na verdade há um equívoco. O que acontece é o seguinte: nós temos um número que varia de 5 a 10% dos cânceres de mama que são considerados hereditários. Ou seja, eles têm a possibilidade de passar de uma geração para outra, e na gênese desse tumor nós temos a mutação de vários genes, mas os mais conhecidos são os genes BRCA1 e BRCA2. Quando a gente tem pacientes com câncer de mama que, após a avaliação, possui este tipo de mutação, é feito uma avaliação genética pelo geneticista, pelo oncogeneticista, que vai avaliar a graduação de risco para outros tumores, mas não é o câncer de útero, e sim o câncer de ovário. Então, o que a gente vê são pessoas que recebem esse diagnóstico, esse aconselhamento, e aí eles realizam, após o tratamento do câncer de mama, eles realizam a oforectomia, que é a retirada dos ovários. Pode ou não incluir a retirada do útero junto, mas no sentido de evitar um segundo tumor nos ovários.
Entendi.
A gente tem um caso muito célebre, que é o da atriz Angelina Jolie.
Que fez preventivamente, né, a mastectomia, porque ela tinha já o fator genético. Agora, doutor Luciano, as probabilidades de cura do câncer, do câncer, os cânceres em geral, né, chegam a 95% quando são descobertos em fase inicial. Mas muita gente ainda morre de câncer no mundo. Isso é porque as pessoas não procuram o diagnóstico no tempo certo, ou porque as políticas públicas não estão dando conta dessa situação? E isso não só no Brasil, mas como mundo afora, porque o número de mortes de câncer no mundo ainda é muito alto.
Na verdade, cada país tem a sua própria condição causal, né? Realmente ainda morre bastante de câncer, mas se você comparar com o histórico de 20, 30 anos atrás, esse número ele vem reduzido, principalmente nos países mais desenvolvidos. Né? No Brasil, a gente realmente tem um conjunto de fatores que ajudam a complicar a situação. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma população que não é tão informada sobre sinais, sintomas, formas de prevenção. Nós temos uma situação de dificuldade de acesso a médicos e a exames, principalmente região Nordeste, região Norte, né? E a gente tem também a questão orçamentário, ou seja, a gente, em determinados momentos a gente tem que priorizar determinadas patologias, né, em detrimento de outras. Então, o conjunto disso é que mostra que nós, no Brasil nós temos uma situação muito curiosa. Por exemplo, a gente tem o Sudeste com números parecidos com o que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo a gente tem o Norte e o Nordeste com números que você teria que comparar a países pouco desenvolvidos do mundo.
Então, as políticas públicas de combate ao câncer no Brasil estão deixando a desejar, na sua opinião, deputado Luciano Santos? Deputado não, doutor.
Ainda não, deputado. Eu não acho que elas estão deixando a desejar. Eu acho que elas melhoraram quando a gente olha em relação ao passado. Isso é nítido, por exemplo, as campanhas anti-tabagismo, a questão do câncer de mama, a questão do próprio colo de útero. Então, ou seja, nós temos campanhas que são sucesso. Talvez o que falte maior, falte mais, é um pouco mais de foco, né? Porque a gente, você vê, todo mundo lembra do câncer de mama, do câncer de próstata, mas nós temos outros tumores aí altamente prevalentes, como pulmão, como intestino, que a gente não vê, tá? Uma campanha ou ações voltadas para esse tipo de combate. Então, eu acho que nós estamos evoluindo, talvez a velocidade de evolução não seja a ideal, quando a gente olha para os outros países, mas a situação, eu sou bastante confiante, eu acho que tende a melhorar cada vez mais.
Agora, que avaliação você faz da lei dos 60 dias? Quer dizer, que determina aí que em 60 dias o paciente tem que iniciar um tratamento em caso de diagnóstico positivo?
Então,
Ela é factível? Ela é aplicável?
Ela é factível. Eu só fico triste do fato da gente ter que criar uma lei para algo tão óbvio, né?
Exatamente.
Porque nas palestras que eu costumo usar, eu até digo, olha, o câncer, ele não lê artigo científico, ele não lê diário oficial, ele não lê lei. O câncer, para ele não interessa se nós temos uma lei.
Vai avançar, né?
Ele vai fazer a parte dele. Tá? E se você perguntar a qualquer leigo se é justo alguém que receber uma biópsia com diagnóstico de câncer começar o tratamento além de 60 dias, todo mundo vai achar que é injusto. Mas nós temos que criar uma lei para tornar isso possível. Então, assim, a questão não é só diagnóstico. É isso que tem que ficar claro. Um oncologista, quando ele recebe apenas a biópsia dizendo que o paciente tem câncer, isso sozinho não confere que ele consiga iniciar o tratamento. A gente precisa quantificar o tamanho dessa doença, caracterizar, ver qual é o local que esse paciente vai conseguir fazer o tratamento, se vai ser quimioterapia, se vai ser radioterapia, se vai ser cirurgia. Então, é muito mais complexo do que somente dizer assim, ó, tem que começar.
Tem que começar.
A gente tem que estruturar esse caminho para um tratamento efetivo, realmente inicial, o quanto antes.
Doutor, para a gente fechar, eu ouvi certa vez um oncologista numa entrevista dizer o seguinte, que um dia o câncer seria uma doença que talvez não tivesse cura em todos os casos, mas que o nível de excelência dos medicamentos, de tratamentos, etc., faria com que as pessoas convivessem com ele de um certo modo, digamos assim, quase que pacificamente. Esse dia vai chegar mesmo? Existe essa possibilidade, doutor?
Na verdade, a gente já está vivendo essa era, né? Com os novos tratamentos, quer sejam eles por medicamentos, cirurgia, nova técnica de radioterapia, a gente já transforma o câncer em uma doença crônica nos dias atuais. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a gente faz até um paralelo com a AIDS. No início da doença, você tinha meses de sobrevida, hoje você tem os pacientes sobrevivendo anos, décadas, utilizando a medicação com uma boa qualidade de vida. E hoje a gente tem isso para o câncer também. Então, por exemplo, câncer de intestino, câncer de pulmão. Hoje a gente consegue falar em sobrevidas longas para pacientes com doença avançada, metastática, de 5, 6, 8, 10 anos. Coisa que, se você olhar no passado, há 15 anos atrás, isso seria impossível. Ou seja, o paciente tem um diagnóstico de câncer de pulmão metastático, ele tem uma sobrevida de 6 meses. Hoje a gente está falando de 5, 10 anos de sobrevida global mediana, né? Ou seja, tem paciente vivendo bastante com a sua doença e eles precisam estar vivos para ter acesso às novas descobertas, né? Ou seja, todo ano a gente tem uma nova descoberta que joga a sobrevida para mais longe. Então, essa realidade, ela já existe no mundo, inclusive no nosso país.
Muito bom. Bom, perspectivas boas, né? Gosto do seu otimismo, viu, doutor? É uma coisa que deixa a gente feliz.
E animado.
É, saber, né? É óbvio saber que a gente ainda tem muitos desafios, mas é muito bom saber que a gente está, pelo menos, na direção certa e acho que a gente tende a melhorar. Gosto, fico feliz com o otimismo do senhor. Doutor Luciano Santos, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, conversando com a gente aqui sobre esse assunto do câncer. Afinal de contas, hoje é o dia de combate, o dia de luta, de combate ao câncer, esse 27 de novembro. Doutor Luciano, muito obrigado por participar do nosso programa. Sucesso aí no seu trabalho e obrigado por estar com a gente aqui. Um ótimo dia.
Igualmente, eu agradeço o espaço para a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e estamos sempre à disposição, sempre que necessário.
Ok, obrigado pela participação.